Hoje o nosso tema é canalizar o poder para fins evolutivos, que faz parte desta série que estamos vendo este ano, dos caminhos para expandir a consciência. Então, canalizar o poder para fins evolutivos. O que será o poder, não? Porque as pessoas têm muitos problemas com isso. Há pessoas que acham que os outros exercem poder, elas mesmas não sabem exercer poder. Isso é uma coisa muito delicada com as pessoas. E as pessoas têm muita dificuldade com essa energia. E nós não podemos deixar de ter contato com o poder em nós ou fora de nós, porque o poder é a energia cósmica primordial. O poder é a fonte de tudo no cosmos. De forma que é do poder cósmico que todas as outras energias emanam. Tudo nasce do poder. Poder como energia cósmica. Nós temos muita dificuldade com o poder porque este sistema solar ainda não desenvolveu totalmente o poder. Ele desenvolveu o poder só em parte. E o poder não é uma energia muito clara neste sistema solar. Esse sistema solar, numa fase anterior, ele desenvolveu a atividade. E nesta fase, ele está desenvolvendo o amor-sabedoria. E a energia do poder e da vontade, ele vai desenvolver só na sua próxima fase. Só em um próximo sistema solar é que isto vai ser completamente desenvolvido. Então, neste sistema solar, nós estamos diante de poder, porque é uma energia primordial, mas não totalmente desenvolvida no sistema. E, portanto, é uma energia bastante obscura em cada ser deste sistema solar. E é deste poder primordial, é deste poder cósmico de onde tudo emanou, que saiu o amor, a inteligência, a harmonia, a ciência, a devoção, a ordem. Todas as outras energias saíram do poder originalmente. E este poder permitiu que tudo se manifestasse, que tudo fosse produzido. Então nós sabemos que no sistema solar tudo foi produzido pelo poder, mas o próprio sistema não desenvolveu bem o poder, ele vai desenvolver proximamente. Então não somos só nós seres humanos que temos problema com o poder. É uma energia praticamente desconhecida, porque o que nós conhecemos de poder é aquilo que mínimo para fazer o sistema solar existir, mas não está desenvolvida completamente nele. Não há quem não disponha desta energia numa certa proporção. Mesmo que a gente não seja de um raio de poder, mesmo que a gente não seja do primeiro raio, nós temos isto numa certa proporção. De forma que todos nós lidamos com isto e se vê. Alguns lidam com isto com certa facilidade, outros lidam com muita dificuldade, não é? Outros não sabem sequer usar isto e quando usam produzem desastres. De forma que todos estão envolvidos nisso, porque é a energia primordial do sistema, e nós, mesmo estando em outras energias, temos sempre a ver com isso. Então, a energia do poder, na sua totalidade, a energia do poder, em todo o seu significado, em toda a sua essência, ele é praticamente desconhecido nesse sistema solar. Nesse sistema solar, o poder se manifesta só em parte, como vimos, e não em toda a sua pujança. Porque o sistema, assim como ele é, não poderia suportar o poder mais do que ele tem. O poder de forma mais completa como energia vai se manifestar então num próximo sistema. Então nós não podemos compreender tudo desta energia e por mais que procuremos compreendê-la, vai sempre faltar alguma coisa. O poder é muito misterioso para nós. Mas enquanto nós temos pouco poder, enquanto há pouco poder no sistema solar, nós vamos aprendendo a lidar com isto. Porque no próximo, quando isto for a base de tudo, nós já estaremos mais adestrados, aqueles que vão continuar neste sistema solar. Portanto, nós canalizamos apenas um certo poder. Mesmo que tenhamos uma mônada de primeiro raio, mesmo que a nossa mônada seja uma mônada de poder, ou que a nossa alma seja uma alma de poder, mesmo assim, este poder é mínimo, porque não comporta neste sistema. Mesmo porque nós não conhecemos, neste sistema solar, todos os fins evolutivos. Conhecemos só uma parte do plano evolutivo. E o plano evolutivo, para nós, é também algo misterioso. O plano evolutivo é aquilo que revela o caminho pelo qual todas as coisas acontecem. As coisas acontecem segundo um plano, segundo uma linha evolutiva. Seja um átomo, seja uma pessoa, seja uma galáxia. Tudo isso está dentro do plano. Não existe nada fora do plano evolutivo, que é esta revelação deste caminho. E nós precisamos conhecer o plano evolutivo, pelo menos em parte, pelo menos naquilo que nos toca, porque nós teríamos que saber como devem desenvolver as coisas, como as coisas devem acontecer dentro de uma linha evolutiva. A compreensão do que o plano evolutivo indica depende do nosso nível de consciência. Então, o plano evolutivo também é misterioso. Uma parte dele nós podemos captar, aquilo que diz respeito à nossa parte no plano. Mas assim mesmo, compreendemos a nossa parte, mas nem sempre percebemos, nem sempre compreendemos a razão daquele plano, a razão daquilo que temos que fazer. Mesmo que estamos desenvolvendo em nós, na vida, dentro de um plano, mesmo com isto, nós não sabemos bem do que se trata. Esta é a nossa situação diante do plano evolutivo. Agora, segundo o nosso nível de consciência e segundo o desenvolvimento que a nossa consciência já teve, nós podemos sim compreender mais ou menos a parte do plano que nos toca. Os seres humanos, quando eles, como alma, como ser, decidem se dedicar ao serviço, quando eles decidem se voltar para o serviço e não ficar vivendo para si mesmos, se eles se dedicam ao serviço, eles começam a perceber uma parte do plano que lhes toca. Antes de nós nos dedicarmos ao serviço, nós não temos a menor ideia de plano algum. Se vocês perguntarem para uma pessoa normal para que ela vive, ela não sabe. Se vocês perguntarem qual é a meta de uma pessoa, ela não sabe. Realmente ela não sabe. Pelo que ela diz, você vê que ela não sabe. Então, para que a gente comece a captar a parte que nos cabe neste plano evolutivo, precisa que a gente se dedique ao serviço. Quem não começou ainda a se dedicar ao serviço, na realidade não sabe para que vive. E não sabe o que ele está fazendo e o que é que aquilo tem a ver dentro de um plano de evolução. Cada um de nós capta, por exemplo, uma parte do que é figueira. Mas mesmo que nós juntássemos todas as partes, mesmo que nós somássemos o que cada um pensa de figueira, não daria o que figueira é. Compreende como são as coisas? Dentro do plano evolutivo é assim. Então você ouve a opinião de um, ouve a opinião de outro, ouve a opinião de 1000 pessoas, podem ser todas diferentes, e dali forma um conjunto, mas não é, ainda não é. Então assim nós estamos diante de tudo o que é do plano evolutivo. Existe um plano evolutivo para esta época, mas nós, evidentemente, não conhecemos todo este plano. Mas com a ajuda da hierarquia espiritual, com a ajuda dos instrutores da hierarquia, nós conseguimos saber uma parte deste plano. Qual é o plano, não, para esta época? Qual é o plano para nós? Então, a hierarquia nos ajudou. A hierarquia, como intermediária, nos deu a conhecer uma parte deste plano. E as partes do plano evolutivo desta época para nós conhecemos algumas. Então vamos ver algumas aqui, as partes do plano, não, que a hierarquia conseguiu ver e passar para nós. O fundamental do plano evolutivo para nós, nesta época, é ampliar a consciência. Para esta época, a coisa principal, a coisa fundamental do plano evolutivo para nós é o trabalho na consciência. É nós estarmos ampliando a consciência. E isto nós já compreendemos, isto nós estamos procurando fazer, não? E trabalhamos para isso, isto é, os seres mais conscientes, né, da humanidade, estão trabalhando a consciência. E este é o plano para nós, uma parte do plano. A segunda parte é algo que nós ainda não conseguimos compreender direito, mas já sabemos qual é. Isto é nós criarmos um ambiente, é nós criarmos uma atmosfera adequada para que os grupos internos de almas possam se projetar aqui. Então, isto é o plano evolutivo para nós hoje. Quantas pessoas estarão cuidando disto? Será que uma meia dúzia em todo o planeta? Então, criando uma atmosfera adequada, criando um ambiente, criando uma situação para que as almas que estão nos grupos internos se projetem. Então, além do nosso desenvolvimento de consciência, é do plano evolutivo para cada um de nós ser um canal para que essas almas dos grupos internos, estas almas instrutoras, possam se manifestar, possam fluir. O terceiro ponto do plano evolutivo para nós, que chegou ao nosso conhecimento, é que o reino humano, isto é, que nós tenhamos um relacionamento superior com os outros reinos da natureza. Então, nós temos esse relacionamento normal com o reino animal, com o reino vegetal e com o reino mineral, mas isto é um relacionamento rudimentar. O plano para nós é que a gente tenha um relacionamento superior com esses reinos. É que a gente tenha com os animais um relacionamento de alma, que tenhamos com os seres vegetais também um relacionamento de serviço, de colaboração, que a gente corresponda ao reino vegetal aquilo que o reino vegetal nos dá. Então o reino vegetal nos alimenta, por exemplo, e o que é que nós damos para o reino vegetal? Venenos. De forma que o relacionamento com os animais, com os vegetais, com os minerais, com a terra, com a água, tudo isto é do plano para nós. Então, se nós nos dispomos a ter um relacionamento superior com os animais, com os vegetais e com os minerais, nós vamos conseguir, porque isso está no plano. No momento em que você decide, no momento em que você se coloca para isso, vai acontecer, porque está no plano. O quarto ponto do plano evolutivo para nós, neste momento, é o aprofundamento da cura interior, da cura do nosso ser interno. Isto é do plano para nós. Nós, normalmente, nos ocupamos de cura física, nos ocupamos de medicina normal, não é? Mas isto é uma coisa passada. Isso estava no plano, na época da Atlântida, medicina normal. Hoje, faz parte do plano, nós estávamos nos ocupando de cura interior. A cura da medicina já deve estar completamente instalada, não se cuida mais disso, só praticar. Mas a busca, a pesquisa, o estudo, o desenvolvimento dentro do plano para nós é a cura interior. E nós nem sabemos o que é cura interior. Nós, eu digo a humanidade, né? Porque há grupos e seres que sabem. Mas se nem sabem o que é cura interior, como podem aprofundar? Então, existe um plano, vários itens nós já conhecemos, mas a prática disto caminha assim como vocês veem. O quinto ponto deste plano evolutivo atualmente para nós é o nosso contato consciente com civilizações mais evoluídas do que esta. Porque no plano evolutivo não está que esta civilização se resolva, que esta civilização evolua por si. Ela por si se desenvolve tecnicamente, tecnologicamente, se desenvolve em muitos setores, mas a evolução superior, espiritual, deste ser humano de hoje, desta civilização de hoje, só pode se dar quando nós tivermos contatos ou quando tivermos aproximações com civilizações ou com seres humanos mais adiantados, mais evoluídos, que eventualmente não estão na Terra de superfície, estão no lado interno da Terra ou estão em civilizações extraterrestres. Apesar de oficialmente não se cogitar disto, isto é do plano. Nós não estamos em contato com outras civilizações porque não nos dispomos a isto, porque não damos sinais para essas civilizações que isto para nós é uma prioridade. Não só não é uma prioridade, mas uma grande parte nem sabe destas coisas e nem quer saber destas coisas. E quando você vai dizer que é necessário uma aproximação com civilizações, algumas até nós já estudamos, isto é só para grupos interessados nisto. Mas, de um modo geral, isto não é nada absorvido. Então, também, quase ninguém cogita disto. Nós, como era do plano, não nos custou esforço algum. Como era do plano, nós chegamos a publicar muitos livros sobre isso. E é porque era do plano. Se não fosse do plano, você podia escrever a vida inteira que não publicavam nada. Compreende? Então, isto era do plano. E esta parte nós cumprimos. Agora, o sexto ponto do plano evolutivo para nós, Nós vamos começar a estudar especificamente na próxima reunião do monastério, quando vamos falar dos seres espelhos. Porque este ponto não é muito claro, não é muito conhecido, e nos cabe, como humanidade desta época, criar as bases para que o trabalho dos espelhos do cosmos possa se manifestar aqui, possa acontecer aqui. Ou nós criarmos as bases para que tudo que vem dos espelhos do cosmos tenha receptividade e aqui eventualmente seja aplicado. Porque é esse trabalho dos espelhos do cosmos, é nós recebermos esses impulsos dos espelhos do cosmos, é isto o que vai fazer com que nós fiquemos estimulados, inclusive nas nossas células, para irmos participando dos mundos imateriais e para nós irmos nos introduzindo na antimatéria. Para isso é necessário o trabalho dos espelhos. Para isso nós precisamos criar em nós uma base para esse trabalho começar a se realizar. Na superfície do planeta, um ou outro é que tem notícia destas coisas. E não chegam a perceber, não chegam a experimentar, não chegam a ter contato com isto. Mas isto é uma coisa tão diferente das nossas formas de comunicação, e nós temos um modo de ser tão arraigado, tão material, que a gente custa conseguir entrar nesse trabalho. E até hoje não conseguiu se formar um verdadeiro grupo de espelhos. E isto é prioridade, isto faz parte do plano evolutivo para esta época. Isto, em geral, se faz em grupo, mas não exclui que algum ser possa ir desenvolvendo isso ou possa se conectar com isto, fazer ligação com isto e algo começar a acontecer, pelo menos nele. O sétimo item, não, que o plano evolutivo permite que aconteça nesta época, é nós sermos canais, nós nos tornarmos canais para que novos raios cósmicos possam ir se manifestando na Terra. Porque na Terra já existe canal do próprio planeta, na hierarquia, e certos membros da humanidade que canalizam, já existem canais para a manifestação de sete raios, que vocês sabem, não? O da vontade e poder, que nós estamos vendo hoje, o do amor, o da inteligência, e até o sétimo. Mas existe dentro do plano evolutivo para nós a possibilidade de nós canalizarmos outros raios além dos sete. Mas além do sétimo raio, esses raios não são materiais, de forma que há aí uma diferença em como lidar com isto. Nós, durante alguns anos, estudamos esses temas, entramos no 12º raio, fomos adiante, mas teríamos que ver todos esses assuntos de uma forma mais prática, de uma forma mais vivida. E para isso teríamos que criar um ambiente dentro de nós. Quando se fala dentro de nós, está se falando também fora de nós. Porque o que acontece dentro de nós se reflete lá fora, não é? Nós não propusemos o contrário. Não propusemos criar um ambiente no mundo para que os raios imateriais se manifestem. Nós temos que criar isto em nós. Temos que criar isto no nosso interior. Então teríamos que ir estudando isto de um outro ponto. Apenas sete raios estão incidindo em nós, e nós chegamos até a ter consciência deles, mas os outros, que são imateriais e que não causam nenhum efeito físico, que não produzem nenhuma manifestação externa, esses nós desconhecemos um pouco. Conhecemos teoricamente, mas não temos uma vivência disto. Outro ponto que é do plano evolutivo para esta época é o resgate dos seres. Quer dizer, as almas conseguirem um nível de elevação, conseguirem um nível de evolução, que elas saiam deste plano muito vulnerável aonde elas ainda vivem. Porque muitas almas hoje existem ainda no plano mental. Tem seres humanos cuja alma está no plano mental. Outros mais avançados já têm a alma no plano intuitivo. Mas esta alma tem que ser resgatada desses planos. Essa alma tem que entrar no plano espiritual, porque essas almas devem ser absorvidas pela mônada. Isso chama-se o resgate das almas. Isso o plano prevê para esta época. O nono ponto é a nossa aproximação como humanidade da hierarquia planetária. A hierarquia planetária está presente na órbita do planeta, nos planos internos do planeta, e a nossa aproximação desta hierarquia é do plano. A hierarquia não pode se aproximar de nós se nós não temos esta necessidade de aproximação. A hierarquia não se impõe, a energia não se impõe. Então, nós é que temos que ter a ideia, ou temos que ter a necessidade, ou temos que ter a intenção mesmo, temos que fazer um movimento de nos aproximarmos desta hierarquia. E é do plano que ela responda, é do plano que ela se aproxime. Esta hierarquia nos deu muitas bases para isso. E vocês conhecem muito bem duas dessas bases. Vocês conhecem o trabalho da hierarquia Mória, através de toda esta série de ensinamentos que vem através do Agni Yoga. Isto é uma forma que a hierarquia encontrou, a hierarquia Mória de primeiro raio, é uma forma que ela encontrou para se aproximar da humanidade. Todos esses livros de capim azul que as pessoas literalmente desconhecem e que pouquíssimos se aproximaram, pouquíssimos estudaram, pouquíssimos se interessaram, a não ser em certos grupos espirituais. E outra obra que é uma aproximação da hierarquia para que nós possamos compreender isso e nos aproximarmos, é a obra do tibetano. É a obra que veio através dos livros de Alice Bailey. E que são livros também que mesmo aqueles que são de grupos espirituais jamais leram. Ou leram um ou outro, ou leram frases, ouviram falar, leram pensamentos, mas a obra mesmo não leram. Então, os dois impulsos, as duas tentativas da hierarquia de se aproximar conosco foi através de Mória e foi através do tibetano. Outras coisas nós iríamos captando do plano, além daquilo que estas obras nos indicaram, estas obras nos revelaram. Não há clima ainda hoje para se falar nestas coisas e estar trabalhando esses assuntos. Não há clima, por exemplo, para tarefas públicas, e nem fazer isto pelo rádio, porque o grande meio de transmissão hoje para coisas espirituais seria o rádio, segundo as previsões. Mas mesmo no rádio, e mesmo em palestras públicas, não se pode falar desta aproximação diretamente, com todos os detalhes que se poderia estar falando, a não ser em grupos fechados, ou grupos menores, ou grupos especiais. Então, muitas coisas dessa aproximação com a hierarquia, muitas coisas a respeito do resgate das almas, não? Nós, aqui neste grupo, difundimos em partilhas internas e difundimos em livros. Mais do que isto, não há clima para se estender o assunto. Não há clima para se falar abertamente. Nós estamos falando do dia de hoje, não é? Amanhã, semana que vem, pode acontecer um milagre e haver. Mas, por enquanto, não há. Então, esses 9 pontos são abertos para nós, bastando que cada indivíduo no seu interior, que cada indivíduo lá no seu íntimo queira desenvolver esses pontos. Então, o plano vai facilitar tudo para que esses indivíduos desenvolvam isto. Eu vou repetir esses 9 pontos. Ampliação da consciência. A formação da atmosfera adequada para os grupos internos de almas se projetarem no mundo concreto. O relacionamento superior do ser humano com os reinos da natureza, com o reino animal, com o reino vegetal e com o reino mineral. O aprofundamento da cura interior. O contato consciente do ser humano com civilizações intraterrenas e com civilizações extraterrestres evoluídas. Não é com qualquer civilização. É com as civilizações mais evoluídas do que a nossa. Contato com civilizações inferiores não está no plano evolutivo para nós. Em seguida, o contato consciente do ser humano com civilizações intraterrenas e extraterrestres evoluídas. A criação de bases para a exteriorização do trabalho dos espelhos, porque isto vai levar os nossos fogos a se introduzirem nos níveis imateriais. O 7º ponto, a constituição de canais para a fluência de novos raios sobre a Terra e, consequentemente, para a sintonia do homem com a vida imaterial. O 8º ponto, a operação resgate das almas. O 9º ponto, a aproximação da humanidade à hierarquia planetária. Tudo isto é relativamente familiar para vocês. Não só ouviram falar disto, mas como trabalham isto, não? Então se está reafirmando, se está confirmando qual é o trabalho dentro do plano para esta época. Esse plano evolutivo, ele é sempre atualizado. Se nós estamos falando do plano evolutivo hoje, daqui a um ano ele já pode estar atualizado. Daqui a um ano já teremos que falar um pouco diferente disto, porque ele é atualizado continuamente pela hierarquia que está atuando dentro deste plano. O que o ser humano mais precisa neste momento, e num certo sentido, é reconhecer o valor da presença da hierarquia sobre a Terra. Porque se ele não reconhece esse valor, ele nem percebe a obra da hierarquia, ele não chega a perceber a presença da hierarquia, ele não chega a compreender o que a hierarquia está indicando. Essas coisas espirituais são muito diferentes das coisas mentais. Então, você, para reconhecer a presença da hierarquia, Não basta você ser vidente, não basta você ser médium, não basta você ter mente telepática, não basta nada disso, não basta você ser inteligente, estudar. Você, para reconhecer esta presença, você para sentir esta presença, o que é muito fundamental, porque aí você vai desenvolvendo coisas que, sem esta presença consciente em você, você terá mais dificuldade para fazer. Isso só é possível quando você dá valor para essa presença. Então, se você quiser, por curiosidade, sentir a presença da hierarquia, isto não basta, não. A hierarquia fica lá onde está. Você tem que dar valor para isso, mas um valor interno para isso. Porque senão não há a possibilidade do canal de relação. O canal de relação é um canal de valores. E se você não reconhece o valor de uma coisa, se você vê a coisa assim como uma coisa, mas você não está percebendo o valor, é o valor que você reconhece, é isto que faz a ligação. Vocês já notaram que vocês podem reconhecer o que quiser a respeito de um membro da hierarquia, mas se você não reconhece qual é o valor daquilo na sua vida, qual é o valor daquilo na vida, isso é uma ligação artificial, isto não é uma ligação real, e se vê que a ligação não é real. Nesta fase atual, então, não é suficiente conhecer o plano. Porque o plano, muitas partes nós já conhecemos, não? Não é suficiente conhecer o plano, mas é suficiente conhecer e pôr em prática aquilo que a gente conheceu. Não adianta conhecer todas estas coisas se a gente não se põe a viver isto. Isto a hierarquia avisou repetidas vezes. Nós vamos conseguindo isto quando enfocamos a nossa consciência nas leis espirituais que já conhecemos. Então, há leis espirituais e nós temos que enfocar a consciência ali. Temos que ir chegando perto dessas leis espirituais. Temos que ir vivendo estas leis espirituais. Senão, não podemos realmente, não é, sair do lugar em que estamos. O que nós, humanos, chamamos de poder, na realidade, é um desvirtuamento dessa energia. Isto que nós chamamos de poder, que fulano tem poder, que eu tenho poder, que isso tudo é um desvirtuamento. Poder não é nada disto que você vê no outro, que você vê em si. Isso está desvirtuado como compreensão. Porque o poder mesmo é aquilo que sustenta universos, aquilo que sustenta cada átomo nosso integrado. Vê como é fácil dizer fulano é poderoso. Poderoso de quê? Não aplique poder numa coisa destas. Poder é aquilo que mantém tudo integrado. Poder é aquilo que mantém os átomos integrados. É tudo aquilo que mantém o universo integrado. Poder não é isso que você reconhece com a sua personalidade ou que você demonstra com a sua personalidade. Isto é o sub do poder. O poder é esta capacidade de integração. O poder é esta capacidade de união, não é? Em si. E quando nós começamos a fazer um contato com a nossa mônada, com o nosso espírito, ou quando nós começamos a fazer um contato com a nossa alma, é aí que nós vamos começando a perceber o que é poder. E vemos que não é nada disto que está no dicionário, não é nada disso que está na nossa mente, no nosso conceito. Você realmente, para conhecer a essência dessa energia primordial, você tem que ter um certo contato com a alma. tem que ter um certo contato com a mônada, com o espírito. Então você veja, por enquanto a humanidade não tem esse contato direto, aberto, muito grande, porque o poder não está totalmente instalado no sistema solar. Mas um tanto de contato com a alma e um tanto de contato com o espírito já nos dá a experiência do poder. E aí é que nós vamos ver o que é poder. E realmente nos penitenciamos, não é? De ter feito certas ações e chamar de poder. Para atuar como canal de poder do espírito, ou com o poder da alma, nós temos que então encontrar, dentro de uma certa proporção, o nosso interno, o nosso ser interno. Enquanto nós não tivermos uma certa ligação, tivermos um certo contato com o nosso ser interno, nós não podemos dizer que sabemos o que é o poder, porque o que corre aqui fora não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com aquilo que se está falando desta energia primordial. Este poder tenta atingir o plano externo, o plano concreto, este poder da mônada, ele tenta fluir o que é possível por meio de duas polaridades que a mônada mesmo separou, que a mônada mesmo retirou e projetou. Precisou criar duas polaridades para termos dois aspectos do poder, dois, que podemos conhecer. Um está na polaridade masculina e o outro está na polaridade feminina. Então, por que que existem duas polaridades? Por que que existem homens e mulheres? É boa pergunta, não? Existem homens e mulheres porque é a única forma de se mandar aqui para baixo dois aspectos de um poder. Então, na ala masculina da humanidade e na ala feminina, nós temos a possibilidade de ver dois aspectos diferentes do poder. Na polaridade masculina, nós encontramos esta capacidade de ser objetivo, esta capacidade de ser centrado, esta capacidade de exteriorizar as coisas internas. Por isso foi criada a polaridade masculina. É uma constituição feita de um modo que dá para os seres serem objetivos e conseguirem exteriorizar aquilo que é interno, aquilo que é invisível. Então, a mônada colocou um raio de poder nesta polaridade. Então, todos os seres humanos em sexo masculino têm o poder de ser objetivo e têm o poder de exteriorizar uma coisa que está oculta. E na polaridade feminina, aplicou-se outros dois sinais de poder, que é o poder de ser subjetivo e o poder de interiorizar as coisas. Então nós conhecemos diretamente em cada ser humano ou esse poder de ser objetivo e de exteriorizar, ou este poder de ser subjetivo e de interiorizar. E aí nós temos os homens e as mulheres, chamamos de homens e mulheres. O poder exteriorizado nós chamamos de homem, e o poder interiorizado nós chamamos de mulheres. Demos um nome que não tem nada a ver com a realidade aqui. Tem nada a ver. O que significa homem? O que significa mulher? Não sabemos o que é isso. Não sabemos para que que serve. E não sabemos por que que são duas coisas, duas polaridades. Nós temos que aprender, já que estamos na Terra, para manifestar a exteriorização e a objetividade, ou para sermos a interiorização e a subjetividade, nós estamos aqui para isso. Então, teríamos que saber que isto não é para ficar sempre assim. Isto tem que se unir, essas duas polaridades têm que se unir. Essas duas polaridades têm que se sintetizar. Porque é do plano, nesta manifestação de poder masculino e de poder feminino, é do plano que essas duas manifestações se unam, se sintetizem. Então é do plano que esta humanidade masculina e feminina se torne andrógina. Isto é do plano evolutivo. Então, nós temos um trabalho dentro dessas polaridades nas quais nos encontramos numa determinada encarnação. Temos a tarefa de nos unir internamente e sintetizar com a outra polaridade. O que nós estamos fazendo aqui é nos tornando andrógenos. Quem está se tornando andrógeno? Será que passam dos dedos de uma mão as pessoas que estão conscientemente fazendo isto? Talvez passe dos dedos de uma mão. Então, isto é do plano. E é isto que nós estamos fazendo. Aqueles que estão em um corpo masculino e aqueles que estão em um corpo feminino, já que estão em corpos neste momento, não estão fora dos corpos, estão fazendo este caminho para a androgenia. A consciência que está em nós, esta consciência que nós chamamos de consciência humana, esta consciência só pode se sentir liberta, esta consciência só pode se liberar, é quando tudo isso está acontecendo, quando esta união das duas polaridades está acontecendo e quando nós estamos nos liberando, quando nós estamos nos libertando destas duas polaridades. É quando nós estivermos construindo esta androgenia em nós. É quando nós estivermos construindo esta androgenia. E isto é lento, isto é gradual. E cada um tem uma compreensão diante disto. Cada um, segundo a sua mente, segundo o que já preparou em si e segundo as suas necessidades, vai compreender isto com mais ou menos profundidade. Mas a libertação da consciência mesmo, a liberdade, não é? Vem, é quando isto está já no caminho de ser resolvido. Então nós teríamos que ver este poder que existe em nós, não? Teríamos que reconhecer este poder, teríamos que reunir este poder e colocá-lo realmente a serviço do plano, colocá-lo realmente a serviço de todos esses itens que vão nos levar para essa harmonia entre o masculino e o feminino. Porque nenhum de nós está exclusivamente no masculino ou exclusivamente no feminino. Porque em cada encarnação nós podemos estar num desses aspectos. Quem hoje está num corpo masculino pode ter vindo numa encarnação passada de um corpo feminino. Agora ele está trabalhando no corpo masculino e vice-versa. E nós não temos que ficar iludidos e nem de ficar sugestionados pelo nosso aspecto masculino ou feminino, porque trata-se de sair disto, trata-se de transcender isto, trata-se de transcender esta questão de ser homem, transcender esta questão de ser mulher, tem que erguer daí, subir daí. Este é o plano para nós agora, este é o plano evolutivo, é a união desses dois aspectos em cada um de nós, é a síntese desses dois aspectos. Mas quando acontece esta síntese, não tem nenhum perigo de mal entendido, porque quando acontece esta síntese, você muda de nível. Mesmo estando num corpo de homem ou num corpo de mulher, você mudou de nível. Você já está numa consciência andrógina. Aí não há como ter mal entendido com respeito a nenhuma destas coisas. Bom, isso tudo está no plano para nós. Vamos ver se aí encontramos o fio, se pegamos a ponta do fio, não é? Para seguirmos até a meta.